Eu sou Brian Rizzo e no Otavalo dessa semana vamos ligar para o Príncipe Vidani, um cara que já participou aqui do podcast outras duas vezes e que faz um monte de coisa na internet aí, vários podcasts, inclusive Pelada na Net, o PLN, que é o Pauta Livre News, participa do Radiofobia e tem outros projetos aí no YouTube e na internet como um todo. O Príncipe Vidani, um grande cara que tem uma história clássica aqui no Otavalo, chamado O Ricardo Tá Nervoso. Esse é o episódio mais famoso de participação do Vidani e um dos mais famosos da história do Otavalo. Tem até um corte dele aqui para facilitar a sua vida, procura pelas capinhas vermelhas aí onde você estiver, O Ricardo Tá Nervoso, um episódio excelente que você precisa ouvir se nunca ouviu, e se já ouviu, recomendo você ouvir de novo, porque é curtinho e vale muito a pena. Vamos falar um pouco disso também com o Vidani daqui a pouco, mas tudo isso depois da vinheta. Primeiro recado é para avisar que existe mais uma forma de usar o PicPay, que é o PicPay Card, um cartão de débito e crédito sem anuidade, sem tarifa, e não precisa nem esperar o cartão físico chegar para começar a usar, porque você pode usar todas as funções do seu cartão direto da carteira do PicPay. Você paga tudo com QR Code e usufrui aí do ecossistema PicPay, até mesmo sem o cartão físico. Tem débito, tem crédito, inclusive a função crédito é internacional, e para baixar o PicPay você pode acessar o link tradicional do Eu Tava Lá, que é o eutava.lá/PicPay, e baixar o app para solicitar o seu PicPay Card, ou então procura o PicPay aí na loja do seu smartphone. Tem para Android, tem para iOS, e você tem o link aqui no post também, se você estiver no site do Otava Lá. Entra lá ou vai no otava.lá/PicPay. PicPay facilita demais sua vida na hora de fazer e receber pagamentos, e mais ainda agora com o PicPay Card. O segundo recado que eu quero dar é que o Otava Lá não é somente este podcast aqui que você está ouvindo. Você pode assinar o podcast, ajudar o Otava Lá a se manter no ar com só R$15 por mês e ter acesso a mais conteúdo ainda. Você tem acesso antecipado a esse episódio aqui, que vai ao ar toda segunda-feira. Você tem acesso a mais podcasts, podcasts que são gravados exclusivamente para os assinantes, comigo, com a Mari, minha namorada, que já participa do ETL Help, você deve ter conhecido. Inclusive, o ETL Help agora é um conteúdo exclusivo dos assinantes. Então, entra lá, R$15 por mês no Sparkle, e você tem ainda 30 dias grátis para conhecer a comunidade, entender como funciona o Sparkle, entender se você quer realmente consumir aquele conteúdo que a gente está fazendo lá. E se você cancelar antes dos 30 dias, você não vai ser cobrado em absolutamente nada se você não cancelar. Só R$15 por mês, e ajuda muito esse só R$15 por mês a manter este podcast aqui no ar toda semana, que já tá no ar aí há quase 3 anos, né? Vai fazer 3 anos ou já fez? Nossa, já fez 3 anos, a gente tá no final de março, já fez, passou aí 3 anos e eu nem vi. Então, se você gosta do Eu Tava Lá e quer contribuir aí pro podcast, só R$15 por mês lá no Sparkle, eutava.lá/assine, é o atalho para você chegar na forma mais prática ali de assinar e de ajudar o podcast. Tem também a comunidade aberta do Sparkle lá, faça parte dela. E é isso, beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para o Príncipe Vidani e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô!
Fala, Vitor, boa noite.
E aí, Brian, bom, mano?
Tudo bom, cara? Quanto tempo? Tava vendo aqui antes de te ligar, a última participação tua no Eu Tava Lá foi no episódio 31. Isso significa que foi em 2018.
Caralho, 2018, cara.
Inacreditável, né?
Cara, eu não lembro nem um mês. Foi tipo, nossa, nem lembro quando foi o mês. Mas é isso aí, 3 anos aí, de boa.
Cara, exatamente, 3 anos. Foi em outubro de 2018, mas parece recente, cara. Eu lembro muito bem da história e as pessoas comentam até hoje, assim, que foi aquela história do Ricardo Nervoso e... Não parece fazer tanto tempo.
É uma responsa, inclusive, gravar de novo. Não devia ter aceitado o convite, devia ter deixado ela, porque é uma história muito boa. Agora vou estragar.
Mas é impossível bater aquela história. E é isso que me preocupa quando alguém vem no Otava Lá e conta uma história incrível, é que depois a pessoa não volte nunca mais, porque é realmente muito difícil bater, cara. E, não, é e tudo bem, não tem que bater mesmo, porque a vida das pessoas, ela não é feita de histórias incríveis todos os dias, né?
Pois é, não, quem dera, né? Quem dera todo dia tivesse um cara com nome de pau pra eu conversar. Pô, seria maravilhoso. Meu sonho, mano.
Olha, vou te falar um negócio de 2018 pra cá. Encontraram a Tuani Tunani, que tu comenta na história, mas nunca ninguém apareceu com o Ricardo.
Cara, eu ainda acho que tem a possibilidade dele ser um ator, cara. E ainda tem essa... Não é possível, cara. Um mas assim, espero que não seja. Espero que realmente esteja aí. Ou não tem... Também que não tenha mudado o nome, né? Porque seria uma tragédia o cara perder um nome desse.
É, mas eu acho que tem uma grande possibilidade, né? Porque rola de trocar um nome quando tu é adulto e quando tu tem um nome zoado, né?
É...
É que no caso é sobrenome, parece, né? A não ser que a mãe dele seja tão arrombada que botou o nome composto. Ricardo Piroco.
Tipo, é, irmão da Ana Buceta, da família legal.
Piroco nem é sobrenome, é o segundo nome do cara.
Pelo amor de Deus.
Aí é foda. Mas eu acho que quando é sobrenome assim, meio que é normal. Sabe uma história que eu não lembrei na época que tu contou isso e que depois eu fui lembrando conforme eu conversava com pessoas sobre isso? Quando eu trabalhei no provedor de internet, eu atendia os clientes, né, no suporte técnico e tal, e toda vez que o cara ligava, eu pegava o nome ou pegava o CPF pra encontrar o cadastro. E tinha uma família que o sobrenome era gay. Gay normal mesmo, G-A-Y. E aí os e-mails deles era tranquilo, assim, tipo João gay, Paulo gay. E por aí vai, assim, o cara não tentava esconder, que eu acho legal, né? Já que teu sobrenome é assim, abraça ele e segue em frente.
É que assim, o problema, a questão não é nem pro cara, né? O cara se aceitar, ótimo, né? O problema é que o cara, enfim, ele vai, sei lá, botar currículo dele no mercado de trabalho e tal. A gente sabe que o Brasil é um país, né? Nada preconceituoso, né? Quase nada.
Claro, não, e o Marvin Gaye mudou, né? O Marvin Gaye colocou um E no final. Pra ficar Marvin Guy.
É verdade. Essa é uma solução caseira, né? Praticamente o chá de ventruz dos nomes aí, botar uma letra a mais.
É, se tu tá com muita dificuldade pra trocar no cartório, tu pode virar artista e começar a usar o nome artístico.
É a história do cara que chamava João Bosta lá, né, cara? Que ficou a vida inteira sendo zoado que chamava João Bosta e foi finalmente no cartório e mudou pra José Bosta, porque ele não aguentava mais o João, né?
Eu quase engasguei com o chá de boldo que eu tô tomando nesse momento.
É, cara, é complicado. João é complicado, não dá pra aguentar o João.
João é foda. Muito comum. Muito comum. É. Mas e aí, cara, como é que tá a tua vida de 2018 pra cá? Pra quem eventualmente esteja ouvindo Eu Tava Lá de Trás pra Frente, que é o que eu encorajo as pessoas que descobrem esse podcast e não tenham chegado ainda no Ricardo Nervoso, não te conheçam. O que que tu anda fazendo aí? Como que tá a tua vida?
É, cara, assim, minha vida mudou completamente, né? De 2018 pra cá, 100%. Eu tava num relacionamento longo, terminei um relacionamento de 8 anos.
Eu fiquei sabendo, inclusive, que tu tá em um novo relacionamento. Muito bem sucedido, porque vocês compraram a churrasqueirinha de apartamento que eu tanto falo.
É verdade. Não, foi isso que nos uniu, inclusive, foi a churrasqueira de apartamento. Eu falei, puta, ela comprou, né? Não fui eu. Então, já que ela comprou, falei, agora eu vou manter um relacionamento novo aqui pra poder comer churrasco no apartamento, pelo menos na pandemia.
Claro. Que pra quem não tá ligado, não me acompanha no Instagram, eu descobri, a Mari descobriu, na verdade, minha namorada, e me deu de presente de aniversário esse ano, uma churrasqueira com carvão que não faz fumaça. Quer dizer, ela faz fumaça o necessário pra comida ficar com aquele sabor de churrasco, mas ela não faz aquela fumaça que incomoda a vizinhança ou que parece que tu vai morrer.
É, não caga o seu apartamento todo, que nem quando você fuma um derby, fica tudo com um cheiro de derby na sua casa, não fica tudo com cheiro de linguiça na sua casa.
É uma fumaça normal. Tanto que depois de já estar usando essa churrasqueira bastante, eu fui fazer um negócio na frigideira e fez muito mais fumaça do que a churrasqueira.
Cara, assim, eu vou te falar que a churrasqueira, além de fumaça, além do lance de ela fazer pouca fumaça, olha a gente fazendo merchan de graça aqui, Bré, mas é alegria.
É, não, essa churrasqueira aí, cara, eu já vi pelo menos sem exagero, umas 30 pessoas compraram por indicação minha. E é um troço que é caro, não é um negócio barato.
Não, é caro, mas ela é portátil, ou seja, se você quiser, sei lá, levar pra fazer um churrasco na casa de um amigo seu, você faz de boa.
É, e ela funciona com pilha.
Ela funciona a pilha ou USB, cara, ou carregadorzinho USB, tudo tranquilaço de celular.
É, porque a galera não entende como é que ela pode funcionar com pilha ou com carregador, é que na real, a única coisa alimentada por energia ali é uma ventoinha embaixo pra manter o fogo, porque o fogo é carvão, né, então não precisa ter um negócio tipo uma churrasqueira elétrica que tem que ficar o tempo todo ligado, que puxa uma puta energia.
É, e pra quem nunca fez churrasco em churrasqueira normal, o que faz o trabalho da ventoinha na churrasqueira normal é você abanar ou deixar ela ao ar livre no fundo.
É o tiozão, exatamente, com a
própria tábua da carne,
abana e tá seca. Com um pedaço de papelão, né? E aí tem aquele troço da garrafa que o cara faz pra dar uma molhadinha pra baixar o fogo, mas nessa daí tem uma regulagem ali que aumenta ou diminui o vento, e aí tu consegue controlar o fogo assim. É muito legal, cara, e não faz sujeira e unicasais, então. Essa que é a informação mais importante agora. Não,
e o que você falou da frigideira, cara, isso depois, em pandemia, também me deu essa visão, né, cara? Comecei a cozinhar muito mais e no almoço e na janta.
Uhum.
Que antes eu cozinhava praticamente só na janta, porque eu almoçava perto do meu trabalho.
Tá.
E, cara, assim, fogão é uma parada que você tem que limpar a cada 2 dias, bicho. Se você fritar bife todo dia, porque, mano, é nojento, cara. Tanto que espirra de óleo, de água,
cacete. A gente já não é muito da fritura aqui, porque a gente tem air fryer, né, há bastante tempo.
Ah, é.
E aí, tudo que era fritado, eu comecei a fazer ali. Mas eu fui fazer, acho que era um bife, cara. É uma dessas coisas que não tem como fazer no air fryer, assim. E aí, fez uma puta fumaceira, assim. Eu pensei, pô, se eu tivesse ligado a churrasqueira pra fazer, tinha ficado mais gostoso e tinha feito menos fumaça.
É, se você compra uma parada temperada, tipo, sei lá, um frango temperado, aquele filezinho de frango, assim, temperado, pra você fazer na frigideira, é. O tempero dele solta uma água desgraçada que espirra na casa inteira, cara. Você vai no banheiro, tem água de frango.
Vai no banheiro, tem água de frango, maravilhoso.
É zoado, cara. Eu falo, Brian, que eu tenho algumas coisas que, por morar sozinho há muito tempo, eu realmente condeno seres humanos adultos que fazem algumas coisas diferentes. Por exemplo, o cara que
tipo o quê?
Vem na minha casa e mija em pé. Eu desfaço a amizade.
Tu mija sentado?
Claro que eu mijo sentado, Brian. Eu limpo o meu banheiro.
Ah, claro, claro. Eu acho isso maravilhoso. Eu lembro, cara, eu era criança e eu vi o Clodovil falando da vantagem de mijar sentado. Acho que no programa dele, inclusive. Aquele programa que ele tinha de tarde. E aí eu fiquei pensando assim, putz, esse cara tem razão. Porque ele não só falava da questão higiênica, mas da questão, não é só a questão higiênica do banheiro, mas a questão higiênica da pessoa, que é que tu em pé não sai até a última gotinha ali pra ficar limpo por dentro, né? E que sentado libera tudo.
Isso, isso mesmo. É, além de sair tudo, né? Você praticamente solta tudo ali no vaso. Uhum. O lance que você não respinga na sua canela. Obviamente que eu não tô falando pra você ir no mictório do shopping Eldorado e mijar sentado no mictório.
Mijar sentado no mictório.
Não, e nem em shopping, assim, em lugar público. Mano, se você tiver nojo do vaso, beleza, mija em pé. Está no grau, porra, mija em pé, tá sossegado. Se você conseguir,
por favor,
né? Mas, pô, em casa, na casa dos seus amigos, cara, pô, facilita pro cara, não mija tudo na borda, não caga toda a casa do cara.
É, você,
além de tudo, a escova de dente fica ali pertinho na pia, você, porra, isso começou a me incomodar depois de um tempo. E esse é um lance que também, quando você vai fazer comida, cara, é uma parada que eu fiquei muito cri-cri, mano, de cozinhar. Às vezes eu vou comprar alguma coisa que eu quero comer, eu falo, puta, mas vai sujar e é pandemia, eu vou ter que limpar.
Ah, sim.
Não vou fazer, mano, é uma merda.
É, a gente tem feito muito mais comida em casa também, por conta disso, mas de uns tempos pra cá, a gente já tem começado a pedir muito iFood também, que aí é um negócio que é terrível, porque tu compra na ilusão de que não vai fazer sujeira, mas aí tu faz um outro tipo de sujeira, que não é louça que tu tem que lavar, mas é um monte de papel, um monte de porcaria que vem desnecessária, assim, uns plásticos que fica acumulando no lixo, é uma tristeza igual.
Rachi, vem rachi, molho show, vem sachê, eu falo, mano, pra que...
A gente tem uns rachis em casa, que é o rachi de... Enfim, de comida japonesa, mas não o descartável, o permanente, né? Aquele uhum. que tu compra pra ter em casa. E aí todo rachi que vem é lixo. E aí, cara, eu tenho uma gaveta ali que deve dar pra construir uma jangada, assim, de rachizinho que eu recebi.
É, faz um Instagram de escultura de rachi, Brian.
Porra, olha aí, que baita ideia.
Olha que ideia de merda.
Mas e aí, o que mais mudou na tua vida, além do relacionamento?
Cara, quando eu terminei o relacionamento, muita coisa mudou, né? Porque eu fiquei solteiro pela primeira vez na minha vida, no começo de 2020.
Primeira vez na vida, tu fala porque tu começou.
21 anos, quando eu tava na faculdade, então na vida adulta, assim, pós... Quando eu tenho dinheiro, né? Depois que comecei a ganhar dinheiro.
É verdade.
Porque é outra coisa, né?
Muda completamente.
Rolou carnaval, fui pro primeiro carnaval de rua em São Paulo, foi o último também, porque não vai ter mais, porque a pandemia acabou, então...
Acabou o carnaval.
É, acabou, não tem mais, cara. Eu desisti, tanto que eu tinha o podcast lá, que eu criei o podcast Vai Passar lá.
Pois é.
E não passou, eu desisti.
Não Vai Passar, mudou o nome do podcast.
Não dá mais. Mas no carnaval sofri homofobia, Brian.
Sério?
Sofri, porque eu tava vestido de Sailor Moon, né, no carnaval. Foi
Eu lembro.
Todos os dias vestido de Sailor Moon, uma graça.
Eu lembro muito bem.
E, cara, meus amigos, a gente, sei lá o que deu, a gente não combinou, mas tava todos meus amigos de mulher nesse ano aí. Tava um amigo meu de Branca de Neve, um outro de bailarina, porque esse amigo meu de bailarina, ele tá sempre de bailarina, Vinão. Um abraço, Vinão.
Tá sempre de bailarina, tipo, na entrevista de emprego.
Assim. Cara, Brian, não é exagero, cara. Ele tá sempre de bailarina, assim. Em São Carlos, quando a gente estudava junto lá na faculdade, ele voltava pra casa no meio da festa pra se vestir de bailarina e voltar pra festa. Às vezes pagava 2 ingressos.
Pagava 2 ingressos, mas continuava bonito.
Exato, não. E se transformava. Parecia que eu tava num show, num espetáculo, a Shakira mudando de roupa no meio do show.
É
maravilhoso. E aí a gente foi no banco aqui sacar e tava um amigo meu, que é o amoroso, que ele não tava vestido de mulher, ele tava vestido, sei lá, de Santa Cecília, sei lá, tava com a camisa só.
Ele é amoroso por causa do jogador ou é o nome dele de verdade?
Não, é igual ao jogador, é o sobrenome mesmo.
Tá.
Enfim, a gente tava na frente do Banco Itaú aqui na Praça da Liberdade e passaram uns nóia louco mexendo com a gente e tal, chamando a gente de viado. Aí a gente entrou nos caras de 1,80 e tantos.
Pois
a gente só olhou pro cara e ele chegou e deu um tapa na cara do amoroso, que era o menorzinho, inclusive.
Caraca, cara.
A gente encrespou pra cima do maluco e começou a falar, não, sou viado mesmo, velho, isso aí, o que você vai fazer? E aí demos uma aloprada nos caras, os caras saíram encarando, e depois chegou um outro nóia, de outro rolê, e falou, os caras são foda, né, irmão? Curte a vida aí, curte o carnaval dos seis aí, paz pra vocês. E falei, ô, cara aí, tolerante, que alegria.
O nóia tolerante.
E pior que eu falo isso zoando, né, que eu sofri homofobia no fato, foi, porque ele claro. Não sabe que eu não sou homofobia. homossexual, mas, exato, é. Mas é uma loucura, né, cara? Tipo, eu pensei, pô, tive uma amostra grátis da parada, me fez pensar, né, mano? Imagino que a galera passa sendo, né, mano? E de fato,
pois é.
Só vivendo, tipo, tava indo no banco.
Pois é, absurdo.
Vivendo.
Esse lance de fantasia de mulher, que inclusive virou uma polêmica esse ano por causa do Big Brother aí, as pessoas já estão pensando duas vezes antes de como se comportar quando estiver fantasiado.
É, sei lá, acho que carnaval é exceção pra tudo, né? Carnaval, ninguém tá se importando muito com isso.
Fantasia de índio não pode.
É verdade, índio já proibiram, mas eu digo, no carnaval geralmente a galera tá mais tranquila de brincadeira e tal, e sabe que ninguém tá se levando a sério, né?
É.
Mas a discussão, acho, enfim, quem sou eu pra falar que não é válido, né, mano? Acho...
Claro, eu não sou nem índio nem mulher pra falar sobre isso, né?
É isso aí, mano. Deixa rolar a discussão. E se a gente estiver fazendo merda, quero aprender também. Não quero ficar fazendo merda e ofendendo os outros de graça.
Se quisesse fantasiar de gaúcho, tá autorizado. Isso eu posso falar. Tá
obrigado, cara. Eu não tenho o menor interesse em lidar com nada de gaúcho, mas muito obrigado, cara. Aliás, a única causa gaúcha que eu defendo é o separatismo.
Vai ficando só um troço muito chato pros caras se vestirem assim no carnaval.
É verdade.
Mas e aí, solteiro, a vida muda completamente, né, cara? Eu já recebi alguns amigos solteiros aqui no podcast pra contar. E experiências, inclusive, de encontros, assim. Tu chegou a entrar nessa vibe aí de Tinder e tal, atrás de um novo amor, ou tu deixou rolar naturalmente?
Não, entrei, e aí veio pandemia, ou seja, aproveitei muito pouco, mas depois eu voltei pra São Paulo no meio do ano e, enfim, consegui, enfim, conhecer umas pessoas através de aplicativo. Inclusive, a minha namorada atual, eu conheci de lá.
Olha aí, qual foi o aplicativo pra gente fazer um jabá dele aqui?
Foi o Tinder mesmo. É que meu perfil de Tinder era maravilhoso, né, Brian? Tem cachorro, tem eu vestido de Sailor Moon, já é um chamariz maravilhoso.
É bom porque já filtra várias mulheres que não vão ter interesse em ti de verdade, assim, né?
Não, cara, eu vou te falar. Inclusive, conheci muitas pessoas legais em aplicativo justamente por isso, porque o meu perfil não era propaganda enganosa mesmo.
Legal, é legal. É porque às vezes a pessoa se interessa. Afastando. Às vezes a pessoa se interessa ali pelo porte físico e fala, pô, esse cara aqui é bonito e tal, ou essa mulher aqui é bonita, mas não conhece a verdadeira personalidade dela, que quando tu tem um cachorro e uma foto de Sailor Moon, tu já transparece bastante.
É, não, eu coloco lá o meu cachorro chamado Galvão Bueno, mas eu chamo ele de Gabu, já tá no perfil. Já, a galera já entende que eu sou um pouco, né? Uhum. Um pouco complicado da cabeça, mas tá tranquilo. Isso aí já afasta as pessoas que eu não quero também em contato.
Muito bom.
Achei mais legal do que eu esperava, inclusive. Eu comecei com uma medo. Porque eu comecei com puta preconceito. Ah, mas é um cardápio de gente, credo. Não preciso disso.
É um açougue.
Mas depois eu falei, puta, esse pau preciso porque eu quero conhecer gente. Aí eu deixei ali e foi legal, mano. Conheci muita gente legal. Conheci gente que eu nem cheguei a sair por conta da pandemia, inclusive. Porque quando eu fiz uma regra, né, Brian?
Qual?
Quando chegou esse momento que eu falei, puta, cara, eu voltei pra São Paulo, tô morando sozinho. Vivo sozinho no mesmo AP que eu vivia antes, então tenho um AP já consolidado aqui.
Certo.
Vou tentar me encontrar com pessoas que também estejam na mesma condição que eu, tipo, morando sozinho, longe dos pais e quarentenando sozinho, isolado, né?
Entendi. Tipo,
trabalhando de casa.
Tu deu uma filtrada ali já.
É, não, todo mundo que eu conversava, eu perguntava se estava nesse esquema pra ver se eu levava a conversa pra um lado de dates, né?
Entendi.
E, enfim, nisso eu consegui sair com uma galerinha e foi legal, cara, sair, né? Receber ou ir da casa das pessoas, foi isso. Sim. E, cara, isso é muito louco, Brian. É. Muito louco, porque, assim, eu tive uns rolezinhos antes de pandemia, que era sempre, marca num restaurante, num bar e vai conhecer a pessoa, né, mano? Tipo,
sim, era muito mais simples, né?
Só que assim, cara, eu até ficava com medo, que eu falava, mano, e se a pessoa não me conhece? E se eu for um psicopata?
Tu ficava preocupado pela pessoa.
Porque eu falava, cara, eu entendo se a pessoa não quiser dar o rolê. Uhum. Cara, é uma pessoa que ela não conhece.
Exato.
E calhou, cara, que a primeira pessoa que eu saí, ela era amiga, tinha amigo em comum, assim.
Caraca, isso acontece muito no Tinder, porque eu lembro que quando eu explorei o Tinder há muitos anos atrás, eu acho que era a primeira versão do Tinder, tu linkava a tua conta do Facebook. E aí ele falava meio se tinha algumas coisas em comum, assim. Eu não sei se amigo também, mas eu lembro que fanpage, que curtia, coisas assim.
Cara, não acontece muito, foi total por acaso.
É, só o raio, né, da distância mesmo que ele leva em consideração.
Mas aí, tipo, em São Paulo não quer dizer nada, né, o raio da distância. Porque, pô, se tá desse tamanho, você bota 2 quilômetros, fudeu, já é 100 milhões de pessoas que aparecem.
Pode crer.
Mas é doido, cara, foi doido. Foi um período doido, inclusive fiz tatuagem.
Olha aí, cara, que legal. O que que tu fez?
Eu fiz merda, né, tatuei. Não, tô zoando, eu tatuei no braço direito, eu tatuei a medalhinha do meu cachorro, escrito Gabu, pra ter uma tatuagem dele. E no braço esquerdo eu fiz uma Majora's Mask do Zelda aqui, tranquila, grandona.
Incrível.
E aí, inclusive, no dia que nós estamos gravando aqui, é uma quinta-feira, no sábado eu vou fazer outra.
Olha que legal, cara. Eu tenho um amigo que fez agora uma tatuagem e ele descobriu um lugar incrível, que é uma mulher que faz tipo uma aquarela, assim, Um negócio muito bonito. E eu, que nunca tive vontade de fazer tatuagem em 31 anos, pela primeira vez fiquei com vontade. Não sei se vou fazer, talvez não. É que eu acho muito bonito, acho legal ter tatuagem, mas eu não consigo ter na minha cabeça, assim, nada que eu ache legal o suficiente que ter uma camiseta não me satisfaça, sabe?
É, não, claro. Isso, eu também sempre pensei igual você. Uhum. Num dia do nada, eu acho também eu tava meio na loucura de recém-terminado, os caralho, sim, não sei o quê. Eu falei, quer saber, mano, eu vou fazer e foda-se, porque tava sensibilizado e eu queria, tipo, reforçar, principalmente a do meu dog. Eu queria fazer só do meu dog, a princípio.
Entendi.
Eu falei, mano, eu quero botar meu dog aqui pra ter uma lembrança de alguma coisa que eu realmente, né, me sinta bem, assim.
Lógico, lógico. E isso é um outro receio que eu tenho, de fazer a primeira e depois querer fazer várias, porque eu acho que uma tatuagem solta, assim, fica estranho.
É isso que rolou. Cara, eu fiz uma e no dia que eu fui, na verdade, nem fiz uma, né? Eu agendei uma e no dia que eu fui agendar essa, eu já conversei sobre a outra ideia que eu tive, mas sabe, eu comentei por cima, meu tatuador. Uhum. Falei, mano, ó, eu tenho essa outra ideia aqui e tal. Ele falou, cara, podemos fazer as duas, que essa outra ideia fica bem massa, hein, cara. Eu falei, caralho, aí você não bota bosta na minha cabeça, né? Porque fudeu também. Porque você já tá lá no estúdio, você já fica mais empolgado. Eu falei, cara, faz orçamento aí das duas pra mim, quanto é que fica. Aí o cara fez um preço massa. Eu falei, ah, quer saber, foda-se, vou fazer duas aí. Aí eu já marquei as duas, já fiz primeiro a do cachorro, que ela é mais simplesinha, só em preto e branco e tal mesmo.
Legal.
E aí, e a outra eu queria colorir algumas partes. Eu tava morrendo de cagaço, né, Brasil? Eu sou cagão de tudo, né, mano? Tem medo de peixe.
E dói? É, pois é. E dói ou não dói?
Pra mim, que sou um dramático, dói pra cacete, cara. Doeu, assim, é uma dor que dá pra aguentar, mas falar que não incomoda, que não dói, é mentira, mano. Dói mesmo.
Mas tu consegue comparar com alguma outra dor da vida, assim, que todo mundo já sentiu?
Cara, é como se você estivesse sendo beliscado por, na primeira tatuagem minha, 50 minutos.
Nossa senhora.
Mas é um beliscão bem de boa com a pontinha da unha, assim. Mas é um beliscão.
Tá, entendi.
Só que, assim, se você tomar um beliscão desse, beleza, você nem sente. Se eu tomar por 50 minutos, incomoda. A minha outra tatuagem demorou umas 3 horas e meia pra fazer, mano. Nossa. E assim, colorir é um processo bizarro. É. Porque imagina que a agulha de desenhar é uma agulha como se fosse um lápis.
Tá.
Beleza? É um lápis de metal que perfura a sua pele. É isso.
Bem convidativo.
É, mas aí você imagina que pra colorir é um pincel.
Nossa.
Então são tipo 30 agulhas que ao mesmo tempo entram, não são 30, mas são algumas agulhas que entram ao mesmo tempo na sua pele e vão furando em complô, em conjunto.
Entendi, de galera.
E cara, é, de galera. E cara, aí, mano, aí dói mesmo. Aí é foda, porque colori doeu, mano. E eu nem colori a tatuagem inteira, então colori só os olhos da máscara e tal.
Entendi.
E cara, doeu, mano, doeu pra cacete. Caraca. Mas depois que você faz, é... Puta, achei bem mais maneiro, mano. Achei que depois que você faz, você até esquece da dor e quer fazer de novo.
Provavelmente, mano, eu vou acabar fazendo alguma ainda e aí eu conto da minha experiência depois. Mas tu tava falando do teu primeiro encontro via aplicativo, que foi uma pessoa que tinha amigos em comum.
Isso, exato. Enfim, chamei pra vir aqui em casa, a gente pediu comida e foi da hora, porque a gente trocou ideia como se estivesse no bar mesmo.
Entendi. Um bar em casa.
É, que né, Brian, o negócio é... Eu sou um cara gente boa, né? Então, realmente fiz tudo pra não deixar o espaço, tipo, enclausurado, deixar a mina preocupada, porque é foda.
É, eu ia falar que a pandemia, né, o coronavírus atrapalhou em vários sentidos da vida das pessoas, mas nesse sentido aí de levar uma pessoa pra casa, de repente até facilitou. Porque
facilitou.
Se tu ia pro bar pensando, não, depois a gente vai pra casa, já começa em casa. É até mais barato se bobear.
É, não, o lance, né, nem o... Obviamente que tem também aquele lance de, já que vim até aqui, né, acho que dá uma facilitada. Pelo menos eu tava bem mais fácil, né? Não posso falar pelos outros. Mas o negócio é que realmente eu acho que, e também, cara, pra você convencer a pessoa a fazer é muito mais papo, mano, muito mais conversa. Sim, isso sim. Por WhatsApp da vida e tal, muito mais papo, porque não é, né, cara, qualquer pessoa que aceite na tua casa e do nada a gente conhecer e trocar ideia com você.
Que bom, né? Porque, inclusive, seguro pra vida dessas pessoas ficarem nas suas casas e não na casa dos estranhos.
Inclusive pra quem chama, né, mano? Você vai botar uma pessoa desconhecida na sua casa.
Não, especialmente, né? Porque se eu convido um desconhecido pra vir na minha casa e ele aceita, eu acho que eu fico muito preocupado. Porque, cara, que é essa pessoa maluca que aceitou vir na minha casa sem me conhecer?
É, por isso que, enfim, as pessoas que eu saí, a maioria eu já conhecia de antes, assim.
Legal, né? Legal.
De aplicativo foram poucos mesmo. Uhum. Mas, cara, além disso, deixa eu pensar que a pandemia me enlouqueceu completamente.
Todo mundo em algum nível.
Comecei a me embriagar bem mais do que eu costumava.
Pô, eu nunca tinha bebido uísque, quer dizer, já tinha bebido em bar, assim, mas nunca tinha comprado uma garrafa de uísque.
Apreciado, Brian, apreciado.
Nunca tinha apreciado, é. E aí ali em abril, mais ou menos, eu comprei e esses dias eu me dei conta que tem 5 garrafas de uísque zeradas no meu armário. Então, faz todo sentido pra minha vida essa tua informação também de que tu começou a beber mais.
Pô, cara, mas eu gosto das garrafas de uísque e de vodka, principalmente, assim, porque elas são garrafas de vidro e...
É, dó de botar fora.
Não, na faculdade a gente usava isso pra guardar água gelada na geladeira, mano, porque eu não tinha um filtro, né?
Pode Pode crer.
E elas são as garrafas grandes, cara. Você fala, porra, e de vidro.
Mas calma aí, antes de continuar o papo, momento Alura, porque o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto para estudar na Alura e acessar os mais de 1000 cursos da plataforma. A Alura é distribuída em 3 planos, o Premium, Premium Plus e o Plano Max. Cada um desses planos oferece acesso a mais algumas coisas, como acesso à Alura Start, acesso à Alura Língua e outras coisinhas mais, mas todos eles dão acesso aos mais de 1260 cursos no momento que gravo esse recado aqui. E entrando pelo link do Eu Tava Lá, que é alura.com.br/promoção/eu tava lá, você garante R$100 de desconto em qualquer um destes planos. Acessa, porque através desse link você vai ver não somente quanto fica o preço total aí com os R$100 de desconto do Eu Tava Lá, mas também você vai ter acesso a todos os cursos distribuídos em categorias. Lá tem curso de mobile, programação, front-end, design, UX, data science, mais um monte de coisa legal, inovação, gestão, marketing digital e cursos que vão facilitar a sua vida e tornar você um profissional em T, que é aquele profissional que tem conhecimento amplo de várias áreas, mas se aprofunda em uma área específica. Se você entrar na Alura agora e pensar, pô, mas só tem curso de tecnologia, na verdade, se você for um profissional de tecnologia, pode usar a Alura para se aprofundar na sua área específica, ou se você não for, é muito importante você ter conhecimento de diversas outras áreas aí que vão agregar, sem dúvida, ao seu negócio. Então, alura.com.br/promoção/eu tava lá para você pegar R$100 de desconto e se tornar um profissional em T. Agora sim, vamos ver as histórias do Vidani. E aí eu te pedi para pensar em novos causos e histórias aí para compartilhar com a gente, sem a preocupação de ser melhor do que Ricardo Nervoso. E tu chegou a alguma conclusão na tua mente aí?
Cara, cheguei a algumas, não vou mais contar uma história só fechada, porque senão parece que eu tô concorrendo comigo mesmo. Eu já fui contando algumas, né? Contei do dia que sofri homofobia aí, fui contando enquanto a gente conversa. Mas eu tava falando que a pandemia me enlouqueceu. Teve um dia muito doido aqui, que eu fui pedir cerveja pelo iFood, porque tem isso também, né?
Tem.
Os aplicativos de mercado, eles ficaram, cara, muito melhores, mano.
É, isso aí foi uma evolução no sentido mercadológico aí, porque minha cidade, por exemplo, Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás não tinha iFood. E agora, meio que com pandemia, eles se obrigaram a entregar nas casas das pessoas, porque se eles não entregassem, eles não poderiam nem abrir, né? Não teria o que fazer aberto, porque ninguém ia lá. Então, eu achei legal, assim, lugares mais isolados que ainda lutavam contra a tecnologia tendo que ceder.
Cara, você falou disso da sua cidade lá de Rio Grande, eu passei a maior parte da pandemia em Araraquara, né? Na casa dos meus pais. Eu voltei a morar com os meus pais tempo, enfim, fiquei lá com meu dog, com tudo. E, cara, isso é outra parada bizarra também, cara. Você voltar pra casa dos pais depois de velho, depois de já ter tua casa.
Eu ainda não tive essa experiência, mas tu foi sabendo que era provisório, né?
Eu fui em abril pensando que, cara, maio, junho deve ter resolvido a parada, não é possível. A humanidade vai ser tão incompetente. Mas, enfim, aí não resolveu. Eu fui ficando. Aí eu fiz dieta, perdi 12 quilos, eu já recuperei 10. Alegria, a pandemia é uma alegria. Mas beleza, né? E lá em Araraquara foi, cara, um período de me reconectar com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, de me aproximar. Porque, pô, querendo ou não, morando longe, você, né? Você perde contato, cara. Não adianta o que você faça. Você perde contato de alguma forma.
Sim.
E aí quando eu voltei pra São Paulo, que foi essa época, inclusive, que comecei a ter uns dates, que eu comecei a... Voltei a cozinhar mais, Porque, né, ficando na casa de mãe é fácil, né, mano? A mãe cozinha, você fica de boa.
Sim. Eu, inclusive, tendo a engordar quando eu tô em casa de pessoas que cozinham pra mim.
Cara, eu emagreci pra cacete, cara.
Pois é, tu foi o contrário, né?
A gente pegou pra fazer uma dieta junto e a gente fez... Mano, a gente perdeu muito rápido, cara. Perdi 12 quilos e consegui manter até o fim do ano passado. Mas pra novembro, dezembro, que eu chutei o balde de novo, que... Ah, deu muita saudade de cachaça e de cachorro quente, cara.
Eu engordei 10 na pandemia, não comecei a perder ainda, mas tô tentando ver um jeito aí.
É, cara, eu tava precisando fazer exercício, comprei até o tapete. O tapete tá aqui, faz 6 meses.
Cara, eu aluguei uma esteira na pandemia, foi ótimo. Porque eu não queria comprar, porque se tu compra uma coisa desse tamanho, né, tu acaba depois parando de usar, ou porque acabou a pandemia e tu foi caminhar na rua, ou porque tu foi pra uma academia, ou porque tu simplesmente desistiu dela, e aí fica um trambolho pra sempre. E aí faz mais ou menos uns 6 meses que eu tô alugando ela aqui e tenho utilizado, não tanto assim, mas pra quem não conseguia fazer exercício nenhum, é legal dar uma caminhadinha ali ouvindo um podcast.
Bom saber, mano, bom saber, porque esse é uma parada que eu já até perguntei no Twitter outro dia, falei, cara, me indica bicicleta ergométrica, porque eu acho esteira também um puta de um trambolho, né, cara?
É um trambolho gigante, mas a bicicleta dói a bunda, né? Eu tenho esse problema com bicicleta.
É complicado. Não, a gente é grande, Brian. Não dá pra gente ficar usando bicicleta ergométrica.
Pois é, cara, tem um cara que me entende. Até na hora da esteira eu fiquei com esse receio. Porque eu tenho 1,90m, eu tenho uma passada de uma pessoa grande, né? Então se eu pego uma esteira pequena, é perigoso de eu morrer em casa, inclusive. De pisar fora e dar aquele clássica, fazer uma videocacetada em casa. E é triste, cara, a pessoa pode se machucar. Então... fiquei com esse receio, mas consegui uma esteira grande. E a questão da bicicleta eu acho muito legal. Só que eu lembro muito de ter dor na bunda de quando eu fazia bicicleta na academia.
É ruim, é desconfortável. Eu pensei porque é menorzinha, né? Mas por isso que eu pensei direto na bicicleta.
Mas tem aí umas esteiras legais que tu desmonta, cara. Eu não cheguei a comprar, porque eu ainda acho que eu não vou usar. Mas tem umas que separa a base, onde é de fato a esteira, da parte de cima. Tem uma da Xiaomi, inclusive, que eu não sei se tem no Brasil. Mas que é projetada para aquelas casas da galera na Ásia que não tem espaço, sabe?
Puta, cara. Eu acho muito tecnologia. A coisa mais tecnológica que eu arranjei para minha casa ultimamente foi o robô aspirador, que inclusive é uma alegria.
É uma alegria. Eu tive por bastante tempo, mas ele se aposentou porque ele não aguentou. Aqui em casa a gente tem eu e o meu cachorro que perdemos muito pelo, né? Eu perco cabelo e ele solta uns pelos de vez em quando, assim. E aí o robô não aguentou, cara. E tem uns robôs novos aí até que cuidam dessa questão de quando enrola cabelo, de quando enrola pelo de animal. E ele tritura e tal. Esse meu robô que eu tinha era mais antiguinho, ele não fazia isso. E ele morreu asfixiado um dia.
Olha, tadinho, cara. Cara, eu comprei um robô, já que eu fui comprar, eu gastei a nota no meu robô.
É legal.
Peguei
um
robô bom, cara.
É, bom, porque tem uns robôs muito, muito vagabundinho que não fazem nada, né? Que eles só saem batendo nos cantos e aspirando.
É, eu tinha um desse também. Ele chamava o Smith. Que era o meu robô. Ele ficava só... Ele não tinha algoritmo nenhum. Ele era muito burro, cara. Ele era uma anta, coitado. Eu ficava com dó dele. Eu botava ele pra rodar. Aí eu aposentei, ele tá descansandinho aqui, coitado. Descansa em paz, Will Smith.
Legal, legal.
Mas a Julia Roberts é muito ligeira, cara. Ela vai mapeando minha casa.
É isso aí que eu vou. Eu quero comprar esse. O que eu tinha antes, ele não mapeava a casa. Ele tinha uma inteligência do ambiente, mas eu sei que tem uns que já conhecem a casa já como se fosse da família.
Cara, ele projeta o mapa da casa no aplicativo do celular e ele mostra as áreas que ele mais precisa ir, cara.
Demais.
Onde tá mais sujo, tipo embaixo da cama, lugar que você nunca limpa.
Demais.
Cara, louco demais, cara.
E ele entra embaixo da cama?
Da cama sim, do sofá não, legal. Porque o espaço não é tão grande, mas o... Tá. E ele é, né, altinho, não é tão baixo não. Mas, cara, bom demais. E ele me avisa quando engasga, tipo, aparece no celular, tipo, erro, tá aqui, ó, tô... Tal coisa minha tá ruim. Tipo, a borrachinha de baixo ou a roda direita. Ele avisa exatamente o que deu pau, mano. Bom demais, cara.
É o famoso barato que sai caro, né? Às vezes tu compra um aspirador barato e ele não resolve teu problema. É melhor tu juntar um pouquinho mais, investir num negócio mais completo, que ele vai solucionar não só o problema de limpeza da tua casa, mas o problema de não conseguir manter um robô funcionando, né? Porque ele se ajuda.
É, cara, o Will Smith podia ser, sei lá, 10 cueca, tá ligado? Em vez de eu comprar essa merda, esse robô ficar batendo errado.
Entendi.
E usar mais as cuecas do que o robô.
Falar em cueca é uma outra coisa importante do adulto investir de vez em quando, que é trocar todas as cuecas.
Pelo amor de Deus, cara. Tudo bem que, né, pandemia, vou ser honesto com vocês, tem dia que eu não tomo banho? Tem dia que eu não tomo.
Ainda mais morando sozinho, né?
Ah, rapaz, tem aquele dia que você toma banho à noite do dia 1. Aí dia 2 inteiro passou, você pensa assim, puta, nem estraguei.
Nem fiz nada. Pra que eu vou tomar banho se eu não me sujei?
Aí você fala, não, depois eu vou, a hora que você vê já é dia 3. Aí você fala, puta, agora eu preciso tomar banho, porque né, tem um intervalo aí, um dia completo, um ciclo solar e lunar completo, que eu não me molhei, eu preciso me molhar. Aí você vai lá com vergonha e se molha.
Mas morando sozinho, eu acho que tu não tem obrigação nenhuma de tomar banho, nunca, inclusive.
Não, cara, é muita porquinha, mano, pelo amor de Deus.
Eu tenho um amigo que quando a namorada dele viajava, e ela viajava bastante a trabalho, passava o final de semana fora, ele ficava vendo, sei lá, futebol na TV e se dava conta que não tinha tomado banho desde que ela viajou, assim. E aí quando ela voltava, ele tomava banho e arrumava a casa, que é tipo só pra aparência da outra pessoa, assim, né?
Nossa, né, pelo amor de Deus, eu vou te falar que eu sou assim, não sou exatamente assim, né, mas eu sou assim com louça, porque eu não lavo, tipo, exatamente quando acabo de sujar.
Tá.
Mas eu nunca consigo cozinhar com louça suja, mano.
Ah, eu também não. Tu deixa disponível mais louça do que pessoas em casa, no caso tu? Ou tu regula? Tipo, aqui em casa nós somos dois. A gente só tem dois pratos e dois de cada coisa. Tipo, um par de talheres, dois pares de talheres disponíveis e dois copos.
Entendi.
E coisas que... Porque se toda a louça estiver suja, a gente pode até com muita preguiça abrir o armário e pegar do lugar das louças extras. Mas o ideal é a gente nunca ter sujo mais. Entendi. Do que a quantidade de coisas que foram utilizadas pelas pessoas, entendeu? Não vai ter dois em casa e 10 pratos sujos, como se fosse um restaurante. Aí a gente vai limitando dessa forma. Porque senão acaba acaba fazendo uma pilha e aí a preguiça é muito grande, né? Tu olha assim e fala, puta, eu não vou lavar 10 pratos agora, eu só preciso de um. E aí tu lava um e fica com 9 sujos por causa da semana.
Eu uso muita louça pra cozinhar, cara. Então, tipo, na hora de, sei lá, vou fazer um purê de batata com alguma coisa.
É, isso aí não tem jeito.
Eu pego um prato pra botar as batatas descascadas, eu pego, tipo, vou pegando, tá ligado? Vários pratos pra ir botando os ingredientes ali. Aí depois, na hora que eu vi, eu sujei 5 pratos sozinho, cara.
A gente gosta muito de ter jogo de louça aqui. A gente tem vários pratos diferentes e coisas diferentes pra tipos de comidas diferentes, jogos americanos diferentes. Então, se a gente deixar tudo disponível, cara, fudeu. Deve ter uns 50 pratos aqui em casa. A gente tem que tomar cuidado, não tem nem pia pro tanto de prato que tem.
É, cara, eu sempre curti receber muita galera em casa, mano. Sempre curti chamar a galera pra vir comer pizza, vir não sei o quê. Então, cara, tem muito prato aqui. Se eu bobear, é que eu não costumo, porque, como eu te falei, mano, eu não consigo ver a louça com a pia com louça e pegar pra cozinhar outra parada. Tipo, não, mano.
Isso foi uma coisa que a pandemia me ferrou, porque quando a gente gravou aquele outro episódio do Ricardo Nervoso, eu morava em Osasco. Eu, quando cheguei em São Paulo em 2014, eu fui morar em Osasco. E aí eu mudei aqui pro Paraíso, pertinho, inclusive, de onde acontece a história do Ricardo, que tu fala da Vergueiro, né? Eu tô bem próximo dali. É. E eu pensei nisso, assim, eu falei, ah, pô, 2019, tô me mudando, vou estar bem mais perto dos amigos, assim, vou poder receber um monte de gente e tal. E aí chegou o começo de 2020, fudeu, não recebo ninguém, cara. Tem um amigo agora que a gente tá com um projeto juntos aí, que a gente tá fazendo umas reuniões de trabalho, que tem vindo aqui em casa, mas meio que não recebemos visita nenhuma, assim. Foi uma frustração quarentênica pra nós.
É foda, mano, é foda. Eu tava, imagina, mano, depois de 8 anos namorando, eu tava louco pra curtir esse ano com meus amigos e tal, ver gente que eu não via faz muito tempo. Tempo. É, ixi, vi ninguém, cara.
Que merda. Mas tá rolando umas vacinas aí, de leve. Não, não, não muitas.
Ah, mas agora pelo menos tem uma solução, né, mano? Pode demorar pra chegar, mas a gente já sabe que tem, então tá suave.
É, não, vamos, pelo menos eu já conheço umas pessoas que tomaram, assim, tipo, uns amigos que são, que trabalham com, sei lá, medicina e tal, ali, enfermeiros, não sei o que, já sei que tomaram. É, as véias já estão tomando, minhas duas avós tomaram, a avó da minha namorada tomou. Então, assim, já começa a dar uma tranquilizada, tu já sabe que tem umas pessoas aí que já tomaram a vacina, a primeira dose, pelo menos.
É, e cara, vacinando a galera que tem mais risco, né, mano? Primeiro, puta, já melhora o problema demais, cara. Aí, pelo menos, já fica mais tranquilo.
Esse negócio do mais risco aí, eu sou um cara muito hipocondríaco, muito preocupado com saúde. Apesar de não ser um exemplo de alimentação saudável, eu tenho muito medo de pegar doença. E aí, o lance do coronavírus, o que mais me assusta é o troço do cheiro. Porque a galera que é jovem pensa, ah, eu vou pegar, não vou morrer e azar. E eu fico pensando que se eu não sentir cheiro e gosto das coisas, eu posso morrer, por exemplo, com vazamento de gás. E eu não vou saber que tá vazando gás em casa.
Isso, mano. Tem uma coisa pior que isso que pode acontecer, Brian. Que é o meu medo principal. É o meu paladar não voltar e eu nunca mais gostar de estrogonofe, por exemplo.
Imagina, eu comer um x-coração e não sentir o gosto. Cara, isso é...
Exato, e não gostar mais. Não é nem não sentir o gosto, você não gosta mais. Você odeia agora.
Exato, chimarrão vira água quente. Eu vou ficar tomando água quente de canudo, que porra é essa? Não faz o menor
foda,
sentido.
É foda, cara, que então... desespero. Eu morro de medo também de pegar, mano. Não quero pegar nem que falem, ah, mas pra cara da sua idade não é tão foda. Primeiro que é foda, que corre risco de morrer todo mundo.
Não, claro.
Segundo
claro,
que claro. Só sequela também, eu não quero, mano.
Não,
quero
sequela. Quem que falou que morrer é a pior coisa que pode acontecer? Não é, cara. O pior é tu ficar aí e não poder tomar um chimarrão, isso aí não tem como.
A galera perdendo visão, mano. Imagina, ah, beleza, sobreviveu. Agora eu tô com catarata, com 32 anos. Porra, mano.
Nossa, eu nem sabia da visão.
É, tá rolando uma pá de coisa, né, cara? E é foda, mano. Mas eu vou te falar, cara, que apesar disso, enfim, eu teve um momento aí. Agora que eu tô recuperando a sanidade, que eu tô, né, namorando, tô vendo pelo menos a minha namorada com frequência, tô convivendo com mais gente, porque quando eu tava sozinho aqui em casa, mano, teve um dia que eu pedi 12 cervejas, era tipo 1 da manhã.
Nossa.
E eu falei, cara, preciso beber mais, aqui eu pedi mais um fardinho, já fica guardado aqui, né?
Claro, claro.
Aí foi o dia que o anjo do que eu comecei a valorizar motoqueiro também na pandemia. Teve essa mudança, né? Não valorizava tanto.
Legal, legal, importante.
Mas agora são os anjos do asfalto, Brian. Eles estão voando com nossa alimentação pra cima e pra baixo de São Paulo, entregando cerveja gelada.
Sim.
E aí esse dia foi um dia que eu fiquei feliz e triste, porque a princípio fiquei triste porque pedi um fardo de cerveja, chegou aqui em casa e eu sempre peço pra deixar na portaria pro porteiro colocar no elevador, né, mano?
Sim.
Aí eu pego aqui em cima, então, e cara, os porteiros do meu prédio são super gente boas, mano, eles colocam no elevador, eu não tenho contato nem com o porteiro mais. Eu pego direto o elevador aqui em casa e levo pra dentro.
Aqui foi assim também, uma época, agora já não estão podendo mais botar no elevador.
Nossa, eu acho isso maravilhoso, cara. Isso me facilita tanto. Aqui no prédio botaram até um espacinho no elevador pra pendurar a sacola.
Pô, daí. Que legal, cara. Aqui, como só fica um porteiro, eles encontraram o problema de, enquanto o cara tá deixando alguma coisa no elevador, chegar alguém, entendeu? E aí a pessoa ficar ali na rua sozinha é meio perigoso, dependendo do horário.
Ah, que aí deve ser longe a portaria do elevador. É longe, é longe. Casa é no mesmo canto, tipo, uma do lado da outra.
Ah, cara, maravilha.
Mas beleza. Aí, a hora que chegou aqui em casa, eu peguei uma sacola preta sem lacre. Falei, ué, né? Que isso? Aí fui guardando a cerveja, dando aquela lavada, passando aquele álcool 70 com paninho, guardando na geladeira. Aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze.
Ué.
Falei, ué. Aí fiquei triste. Falei, caralho, o entregador me roubou uma cerveja, mano. Caralho. Depois eu pensei, porra, cara, 2 da manhã de sexta pra sábado, o cara merece tomar uma. Tudo bem, ele é um motoqueiro, ele não devia estar bebendo? Não devia.
Pois é.
Mas é uma cerveja, Brian. Puta do calor, cara. É verão em São Paulo, vai. Vai com Deus, anjo do asfalto. Tome minha cerveja. Essa é pra você, cara. Pelo amor de Deus.
Sempre vem aquele adesivo, né? De não receba se este lacre estiver violado. Só que aí, quando é o porteiro que recebe, o porteiro não vai ficar olhando os lacres dos outros.
É, teve um dia que eu tava doido também, comprei um maço de cigarro pelo iFood e eu não fumo. Percebi, quando chegou, joguei fora.
Pô, ainda bem que chegou fora, cara. Porque eu sou o tipo de pessoa que ia pensar, pô, eu não fumo, mas já que tá aqui, acho que não vou fazer essa desfeita. E porque eu sou o cara que eu tenho vergonha de pedir pouca coisa, por exemplo. Se eu fazer compra de mercado e, tipo, eu só preciso de, sei lá, papel higiênico, eu não tenho coragem de fazer um pedido de delivery de papel higiênico. Eu acabo pedindo mais coisa, porque eu penso que o trabalho do motoboy é o mesmo. Ele vai ter que ir lá no mercado pra pegar só o papel higiênico ou pra ir pegar um monte de coisa, sabe? E aí eu tento dar uma ajudada, assim.
É, mas eu fiquei impressionado, Brian, porque eu fiz exatamente nisso. Sabe aquelas de madrugada, geralmente só fica aberto distribuidora de bebida, etc. É, é. E aí tem pedido mínimo, tipo, R$50.
Putz, olha aí.
Aí o que eu devo ter feito é, cara, comprar qualquer merda aqui pra dar o limite aqui, porque eu não, enfim. Só que ao invés de eu comprar mais bebida, eu compro
pelo preço. Ah, vou botar esse item de R$7, esse item de R$12.
Exato, eu botei um item de 20 conto e completava o meu fardinho.
E quanto que custa um cigarro? Eu não faço ideia.
Por aí, 20 e pouco.
Caraca, cara, é caro.
Eu descobri nesse dia também. Nunca tinha feito uma aquisição tão genial.
Eu lembro que o meu avô fumava e ele comprava um negócio que era tipo um palheiro, assim. Que eu agora voltei a ver por causa do Big Brother, tem os caras de Goiânia lá que fumam, que é tipo uma maconha liberada, assim, porque tu enrola teu próprio cigarrinho e fica fumando em rede nacional e não tem problema. E quando meu avô fumava isso aí, era coisa de centavos, assim. Só que, claro, faz 25 anos essa minha lembrança, né? Então hoje em dia, que as coisas são mais modernas e mais caras, deve ser realmente uma facadinha no bolso do fumante.
Se eu tivesse do Big Brother, Brian, eu ia pedir cigarro só pra negociar lá dentro, tipo cadeia.
Pode crer.
Eu ia pedir, tipo, você fuma? Eu falo, fumo, vai, bota aí. 20 cigarros por semana. Beleza, 30 cigarros, tá bom. Aí acabar o do Fiuk, eu ia falar, o Fiuk, quem você vai votar? Tem um cigarro aqui. Cigarro. É a moeda na cadeia, mano. Os caras não pensam nisso.
Como é que os caras não pensam nisso, cara? Isso é genial. Eu sempre digo que se eu fosse pro Big Brother, eu ia brigar por erva mate, né? Porque se os caras podem ter cigarro, eu tenho que poder ter meu consumo diário também ali. E aí eu não sei como é que ia ser.
Brian, cara, chega o arrombado do Arthur que come 24 ovos por dia, cara. Eu não me conformo num filho da puta desse. Como é que o cara não tem cara de pau pra falar que ele come 24 ovos por dia? Tipo, ah, não, mas você não tá catabolizando crossfit. Meu irmão, 24 ovos. Cara.
É o terror do aviário.
Cara, é o terror da mãe dele, que fica peidando na boca dela, fica comendo bosta o dia inteiro, a velha, cara.
O cara chega, as galinhas saem correndo, imagina.
Pelo amor de Deus, cara. Ele faz fisting em galinha pra tirar os ovos quentes, mano.
Aquele filme Fuga das Aves foi um crossfiteiro entrando. É entrando mesmo. No aviário e as galinhas apavoradas.
Pelo amor de Deus, cara. Nossa, não tem condição, não.
Que loucura, cara. Mas é uma vida diferente, essa vida de pandemia, né? Essa coisa de pedir coisa de madrugada, eu fiz muito também. E até coisas que às vezes ficava com vergonha, assim. Tipo, um dia que eu quis comer Big Mac às 4 horas da manhã. Eu falei, porra, não vou pedir um Big Mac. O pessoal vai me julgar muito. Até o próprio McDonald's, que tá aberto essa hora e que ninguém tá lá, deve estar me julgando por estar pedindo. Mas eu pedi, azar. Pedi até um McLunch feliz e dei o brinquedo pro Lulu. Ele ficou muito feliz.
Cara, teve um dia que eu fiz uma parada genial, Brian. Genial. Fui pedir batata recheada. Cliquei lá.
Boa da madrugada. Só
batata. Pedi duas batatas. Esqueci de pôr recheio e recebi duas batatas abertas com manteiga. Foi isso. Chegou em casa duas batatas, cara, assada, com manteiga, sem nada dentro. Eu falei, mano, o que eu sou? Não é possível. Aí eu fiquei puto com o restaurante, né? Falei,
como caralho, é que fizeram?
Puta, erraram minha janta, cacete, 1 da manhã. Caralho, fui olhar meu pedido lá. Duas batatas, manteiga, sem recheio. Falei, ah, que alegria, velho, que eu sou burro mesmo. Não é possível, cara.
E os caras atenderam o pedido, porque a gente, uma novidade da quarentena, a Mari descobriu que tá com intolerância à lactose. Eu nunca teve, desenvolveu isso aí há pouco tempo. E aí, na dúvida, até ela fazer a consulta dela com a médica, que receitou uma lista de 20 e poucos exames, inclusive, eu fiquei surpreso de saber quantos exames é possível fazer pra descobrir se tem intolerância à lactose e qual o nível dela, né? Mas aí, um dia desses, pra evitar qualquer coisa, a gente pediu separado, a gente pediu pizza, de um lugar que tinha pizza e tinha sanduíches também. E aí no sanduíche ela tirou o queijo, tirou tudo que pudesse ter lactose, pediu um pão, sei lá, australiano lá, que não tinha lactose também, e aí eu coloquei observação. No sanduíche, além de tirar tudo, eu botei observação. Evitar qualquer coisa que possa ter lactose devido à intolerância, caso tivesse qualquer outra coisa lá que tivesse lactose e a gente não soubesse. E pedi uma pizza de 4 queijos. E aí passou 2 minutos e o restaurante ligou. Como que é pra tirar a lactose da pizza também? Aí eu fiquei pensando, cara, como é que vai tirar a pizza, né? 4 queijos, se tu tirar a lactose, tu vai mandar só uma massa de uma pizza redonda pra mim. E aí eu esclareci que não, a observação é só referente ao sanduíche. Mas que bom que eles ligaram, porque se fosse esse lugar aí, tinha mandado uma massa redonda e um sanduíche sem nada dentro.
Não, gostei demais. Eu até depois fiquei pensando, falei, pô, mas o restaurante podia ter percebido. Só que o que eu fiz, mano? Aproveitei que já tava com a batata mesmo, fiz estrogonofe, botei dentro.
Não, mano, o estrogonofe mais caro do Brasil.
Eu não queria cozinhar, pedi no iFood, mas veio a batata, já tá aqui, mano, vou fazer estrogonofe, botar aí dentro e vou comer hoje amanhã o estrogonofe com batata, meu, tá sossegado.
Ah, não foi o estrogonofe, então foi uma batata recheada com estrogonofe.
Isso, foi um bacon de potato caseiro ali.
Maravilhoso. É uma forma de gostoso, né? Uma forma de economizar se tu não tivesse pedido a batata e sim comprado ela.
Então, seria mais econômico ainda se eu tivesse só feito estrogonofe, não pedido a batata. Seria que eu tinha, né, comida pra fazer. Eu só não queria fazer. Essa é a merda.
É foda. Maravilhoso, cara. Tu pensou em algum outro momento teu aí de 2018 pra cá, pra gente encerrar esse papo aqui?
Cara, eu tenho duas histórias mais antigas, na verdade, de...
Ô, manda aí.
De aulas de negociação pro ouvinte de Eu Tava Lá, inclusive, pra ele entender
que... Cara, isso é muito legal. Tu falou de aulas de negociação, uma coisa meio nada a ver agora que tá rolando é o Clubhouse, né, que é aquele aplicativo onde as pessoas ficam conversando sobre empreendedorismo. E aí eu tava acompanhando esses dias as salas que estão rolando lá e tem salas de dicas de negociação. Aí fica só uns caras falando, assim, coisas que pra mim não fazem muito sentido, mas que talvez tenham a ver com a tua história agora.
Não, pra mim é que aqui é especialista, Breno. Não é amador de Clubhouse, não.
Boa.
Eu comecei com aula de negociação quando eu tava na faculdade ainda, cara, que a gente ia numa festa lá, enfim, X, e a gente tinha comprado o convite... a R$35.
Tá.
Não, a gente tinha comprado a R$25. Chegou no dia da festa, na verdade era 20 conto convite, exatamente, era 20 conto convite. Ah, não sei porque eu tô te explicando isso, que é uma merda, mas tudo bem.
Não, de repente ajuda a gente a interpretar alguma coisa na história.
Eu e mais dois amigos, a gente comprou lá o convite que a gente ia na festa. Chegava no dia da festa, a gente era tudo também uns caras que a gente não trabalhava, então a gente ficava, né, com a grana nossa ali, pra semana. Às vezes sobrava um pouco uma festa ou outra, beleza. Chegou no momento da festa, cara, inflacionou. Eu falei, cara, vamos vender? Que a gente comprou por 20, se a gente vender por 30, já dobramos aí, ó, uma vez e meia, tá sossegado, ganhamos bastante já em cima. Aí a gente falou, quer saber, vamos, não vamos na festa não, vamos ficar em casa mesmo, tá sossegado. Se a gente vender os três aqui, os três convites por 30, na época, sei lá, 2009, cara, com R$30 você fazia uma festa, você ia pro Habib's, claro. Comprava infinitas esfirras, você comprava cerveja.
Comprava ações do Habib's com esse dinheiro.
Pois é. A gente ia no Habib's nessa época, inclusive, e pedia, tipo, sei lá, 80 esfirras de carne e uma de queijo, só pra deixar a moça louca lá pedindo pra conferir se tinha de queijo mesmo, era bom demais. Mas aí a gente, enfim, chegou pra vender, a gente anunciou no Orkut na época e o cara, não, quero comprar, beleza. Chegou na hora, a gente ofereceu os três por 30, o cara chegou lá e falou assim, não. Chegou o negociador pra gente, falou, seguinte então, vocês estão os três aí, cada um com 30, ele falou que ia comprar dois dos nossos, e um dos nossos não ia conseguir vender. Mas até dois já tinha recuperado a grana dos três, né?
Certo.
Não, a gente consegue vender na porta, qualquer coisa, vai ficar tranquilo. Aí chegou o cara e falou, não, seguinte, a gente arranjou mais um amigo, ia comprar os dois por 60, vocês fazem os três por 100? Eu olhei pros meus amigos, a gente olhou pro outro, olhei pro cara, falei, faço.
Vou ser generoso contigo hoje.
Vou quebrar essa, hein?
Vou quebrar essa aí pra ti.
O cara não percebeu, cara. Eu falei, faço. Cara, a gente vendeu e saiu com aquele, sabe aquele marcha atlética pro cara não perceber a merda que fez, saiu andando rapidinho. uns 100 pontos do cara. Puta, maravilhoso. A gente saiu e falou, mano, o que, que aconteceu aqui? Eu não sabia. Ele tá de negociação do cara.
É isso aí, é a importância de prestar atenção na escola. O cara pensa que a matemática não vai ajudar em nada na vida dele.
Pois é, não, foi um dia que a gente lucrou bastante. Você pode parecer que é muita coisa, a gente lucrou R$3 cada um, mas tá suave, tá beleza. A gente...
Claro, claro. Não, mas já são 3 esfirras já nessa época.
Cara, muito mais, o Brian. Naquela época, esfirra era 29 centavos, cara.
Sério? Caraca.
Era 29 centavos, cara. E se comprasse mais de 30, caía pra 19 a unidade.
Cara, que loucura. Essa é uma referência que eu não tenho, porque eu não tinha Habib's na minha cidade, né? Eu fui comer Habib's a primeira vez na vida, eu devia ter uns 20 anos, então eu não sabia que ela já tinha sido tão barata assim. Maravilhoso.
Cara, era muito louco isso, cara, porque com R$7 você comprava 30 esfirras, cara. R$6 você ia comprar.
Dá pra viver de esfirra, então, se não fosse a azia depois.
Tem esse detalhe, né?
É. Porque, tipo, se não é tu morrer na refeição seguinte, tu compra aí, sei lá, 60 esfirras e passa o mês.
Eu lembro que teve uma época que a esfirra de carne, acho que ela era 59, entrou em promoção por 39, e aí tinha esse esquema de 29 a cada 30, que foi depois dessa época que era 29 que eu pra 19. Mas, cara, o Habib sempre foi muito barato, eu morava atrás de um Habib.
Putz, isso é o perigo, cara.
E eu percebi uma coisa muito singela, que é... O Habib's nunca para. É. O Habib's é infinito. Então, quando limpam o Habib's? Nunca. Acho que a sujeira do Habib's é eterna.
Tempero.
E eu já fui lá em todos os horários, cara. Nunca vi gente limpando. E aí, tranquilo. O que me... Inclusive, quando você pega uma esfirra do Habib's, ela vem com areia embaixo, né? Não vem mais com... Eu achava que era tipo a farinha das outras esfirras que morreram ali na chapa antes. Mas, na verdade, aquilo é areia que o nego põe pra tirar o cheiro da esfirra que fica embaixo da sua esfirra. E você come areia e tem que ficar feliz mesmo. É só um pouquinho de areia.
Por 29 centavos, cara, tá valendo. Você para ali e um dia tu monta um terreno aí, um aterro em casa.
Cara, por 29 centavos eu comeria só areia. Não tem problema, eu não sabia nem vir esse filho.
E quanto que tá agora, tu sabe?
Cara, deve estar R$1, ou 89 centavos, R$1,09 talvez, deve estar tá muito mais caro. Não, nessa época aí o Habib's era maravilhoso, cara. E também teve um momento dentro do Habib's, inclusive, que eu briguei na garagem do Habib's porque... Uma amiga minha tava rindo, completamente chapada, que ela não conseguiu falar bolinho de bacalhau, ela falou bacalhinho de bolho. Aí uma pessoa achou que a gente tava rindo dela e veio tirar satisfação. Eu falei, não, cara, a menina tá rindo de bacalhinho de bolho, ninguém aqui tá rindo de você, mano, tá louco? Habib's deu boas histórias, saudade do Habib's. E aí, enfim, aprendi com esse mestre da negociação, né, Brian? Aprendi com esse grande gênio.
Tu aprendeu como não negociar ou como aceitar negociações sem debater muito com a pessoa?
Eu aprendi com um mau exemplo. E aí quis fazer. Eu lembro que eu tava num parque aquático em Olímpia. E aí, manja essas montanhas-russas que você passa e tiram foto tu e depois tentam te vender, depois você acaba?
Sei, claro, que tá sempre com cara de que acha que vai morrer.
É isso. Lá tinha a mesma coisa com um toboágua de boia dupla, assim, que você vai com um amigo seu, tá ligado? Tinha um lugar que você tirava foto, você acabava, tomou água, você passava lá dentro pra tirar, pra ver a tua foto. Uhum. E aí eu fui lá e, cara, eu achei uma foto tão legal, mano. Eu não via meu amigo fazia muito tempo, isso foi 2013, por aí. Era um dos amigos, inclusive, que tava comigo na negociação lá em São Carlos. Aí a gente, pô, falei, cara, quero comprar essa foto, mano, pra ter essa foto aí, mó legal, puta, a gente faz mó tempo que não se vê, não sei o que, eu vou comprar. Aí eu cheguei, foda que essas fotos são caras pra cacete, né, mano? Puta.
Nem sei, não tenho ideia. Mas é que é uma foto que se tu não comprar dali, tu não vai ter nunca mais, porque tu nunca mais vai passar de novo com a mesma cara naquela montanha-russa.
É isso, é. E lá era um tubo água, ou seja, era molhado e com medo. É um combo, legal. Enfim, parei lá, falei, moça, quero comprar essa foto aí, quanto é que é? Ela falou, tipo, R$13. E, pô, pra uma foto, hoje em dia tem celular, e foto R$13 é uma fortuna, mano. Aí virei pra ela, encostei, olhei a cara dela, falei, R$13? Falou, é. Aí eu dei um tapinha assim no balcão, falei, e pra nós? Ela olhou pra minha cara e falou, R$13. Eu falei, então me dá que eu vou levar. E comprei a minha foto sem desconto nenhum. Porque pelo menos não teve acréscimo, né? Eu fui melhor que o cara pagou mais, eu não paguei nada mais.
Sim, tu já lucrou aí.
Pelo menos ali, os R$10 que eu ganhei aquele dia lá em São Carlos, anos atrás, quase pagaram essa foto.
Aulas de negociação que tu pode dar aí no Clubhouse agora.
Exato, é que eu não tenho iPhone, né? Se eu tivesse iPhone, eu pagaria uma aula. Eu pagaria não, né? Tá vendo? Eu tô querendo pagar as coisas. Não é bem assim que negocia.
Não é bem assim.
Cobraria pra dar aula de negociação.
E tem mais uma, tu falou?
Acho que era isso mesmo, mano.
Ah, tá. Eu achei que tu tinha falado duas.
Eu acho que eu falei da negociação primeira e a segunda aí do parque aquático.
Ah, eu achei que fazia parte do mesmo
modelo. Não é um sketch de stand-up.
Começa aqui e termina ali no parque aquático.
É. Parque não aquático é um troço. Não, pra fazer stand-up, não. É os guri.
Cara, stand-up e parque aquático são coisas que eu acho que devem ter sofrido muito nessa pandemia, né? Porque ninguém foi pra parque aquático. Bom, agora a galera tá cagando já, mas o stand-up certamente não voltou.
Cara, eu acho impressionante como a galera, assim, de verdade, Brian, a gente tava falando disso e tal, E você falou que tem cagaço, que é meio hipocondríaco, eu também morro de medo, cara. Acho impressionante como o desprendimento da galera, que no meio de uma parada que tá, tipo, matando geral, fala, puta, tá aí, vontade de ir pra um termas, hein, e vai.
E vai, e chega lá e tá cheio, porque é isso que me impressiona.
Olha, tá, minha avó tá morrendo no hospital, mas puta, uma passadinha no Eldorado hoje ia bem. Falei, puta, mano.
Sem noção, né, cara? Eu fico pensando que, de repente, a gente é exagerado, assim. Porque eu nem tenho família em São Paulo, tá ligado? Se eu fosse um desses caras aí que pensa, ah, jovem não morre e vai, eu podia estar no Shopping Dourado agora, mas eu fico muito preocupado de acontecer alguma coisa. Eu não acho que morrer é o pior dos mundos, eu acho que se eu morrer, tudo bem. O problema é se eu ficar aí sem sentir cheiro de nada, sem sentir gosto de nada.
Eu não queria morrer por burrice, essa é a verdade também. Eu não queria morrer por minha causa, do tipo, caralho, puta, eu precisava ter... Eu briguei outro dia no Twitter, em dezembro, com um influencerzinho, inclusive, por conta disso. Porque foi bem naquela época, não sei se você lembra que saiu aquela matéria da galera mandando foda-se a vida ali no Largo da Batata, os jovens ali aglomerando forte e tal. Saiu um vídeo, uma matéria na TV aí. Aí eu falei, caralho, olha aí, foi bem na época que a gente voltou a chegar, tipo, sei lá, 1.000 mortes por dia, né? Foi em dezembro agora, pouco antes do Natal, então. Aí eu falei, porra, aí, ó, a galera voltou a bater 1.000 mortes por dia, estamos voltando pra maio, e você achando bonito ir pra boteco de fim de semana. Aí o cara, todo influencerzinho, me retweetou falando... Ah, mas só um imbecil acha normal ficar em casa por 9 meses, não sei o quê, pensa na vida do garçom, na vida da caixa. Aí eu fiquei pensando assim, Brian, tá bom que essa alma glorificada vai pro boteco pensando, meu amigo garçom, tá tomando o cu, cara. Você vai pro bar porque você quer aglomerar com seus amiguinhos, porque você não aguenta mais ficar em casa. E, cara, sabe o que eu falo pra você? Você quer aglomerar? Faz isso não num lugar público, mano. Chama os caras pra tua casa e, mano, enfia cerveja no olho, mano. Foda-se, não interessa. Mas, cara, você precisa ir pro Largo da Batata, ficar com 500 pessoas na calçada, mano?
É foda, né? É muito foda.
Porra, mano, não vem mentir pra mim que você faz isso pensando, oh, mas a tia do caixa. Se você pensasse no garçom, você sacava 200, ia de máscara e luva, dava na mão do garçom e falava, tó, força, irmão, e volta pra cá.
Abraço. Pode crer. Isso daí é muito um jeito do cara se enganar, assim, de que tá sendo generoso. Eu tenho um amigo que abriu um restaurante árabe aqui em São Paulo. Ele é da Palestina, veio pra São Paulo meio sozinho, assim, tipo eu.
Ia ser muito decepcionante se você falasse que ele é tipo, ah, ele é de Indaiatuba.
Não, ele é da Palestina, veio pra cá, tava dando aula de inglês uma época, e aí, por conta da pandemia, ele não conseguiu continuar. E aí, agora ele abriu um restaurante que é muito foda, com receitas, assim, de... família, assim, de 80 anos atrás, que a família dele tem restaurante lá na Palestina e tal. E aí, ele é um cara que tava muito precisando, assim. E aí, a gente pediu no iFood pra dar uma força pro cara. E aí, passou... Pô, e a comida é muito boa. Aí, passou, acho que uns 3, 4 dias, eu falei, pô, eu vou dar mais uma força pro Mohamed lá, que eu acho que ele tá precisando. E aí, comecei a pedir. E aí, toda vez que eu pensava de, não, não vou pedir iFood, hoje eu vou cozinhar, eu pensava, não, mas eu acho que eu vou dar uma força pro Mohamed. E aí, tu fica te enganando que tu tá ajudando a pessoa, e na real, tu tá só fazendo uma coisa que tu queria fazer.
Você curte a comida do cara.
Tu tá com preguiça de cozinhar, tu tá com preguiça de fazer qualquer coisa e tu te engana que tu tá ajudando alguém pra poder fazer isso com uma leveza no teu pensamento.
Ah, mas pô, aí de fato acho que você tá ajudando também, cara. Você não tá só ajudando, você também tá ganhando algo com isso. Mas pô, você tá ajudando também, tipo, beleza. O problema é que, cara, você tem como ajudar o dono do bar, o garçom, a tia da caixa, sem precisar ficar lá aglomerando e botando a vida desses caras em risco, pode, mano. Que... Fazendo ele pegar um busão, um metrô. É isso, cara. Você quer ajudar? Procura uma instituição, mano. Vai ajudar a instituição.
Paga com o PicPay.
Vai levar a cesta básica pra galera. É, paga com o PicPay. Contato. Sei lá, bicho. Dá uma ajudada com os caras, mano. Mas, tipo, não precisa ir presencialmente ser um puta de um vetor de Covid do caralho. Mano, fica em casa, mano. Assim, obviamente que eu não tô falando pra você que trabalha presencial e tal. Tem gente, por isso que eu tô falando, pra gente que é privilegiado como eu.
Pois é.
Que consegue trabalhar de casa, etc. Mano, pra que eu vou ser mais um botando a galera em risco? Tipo, eu posso ser menos um.
Sim, tanto que eu tô aqui realmente desde março do ano passado e eu não tô meio que muito cobrando as pessoas de ficarem em casa porque eu sei que a galera não pode. Mas tipo, pô, eu já trabalho de casa, cara. Eu precisei sair muito poucas vezes, assim, pra ir no médico, pra ir no dentista agora recentemente. Porque eram questões meio necessárias, assim. Mas eu não julgo a galera que precisa ir, inclusive a dentista que tava lá pra me atender muito bem, porque essa galera não consegue fazer nada das suas casas, né?
Não, eu não julgo nem a galera que vai pro bar se divertir, se essa galera precisa ir pra rua pra encarar o trabalho. Porque, cara, aí eu acho que, obviamente, mano, se você pode sair na rua pra se fuder, tudo bem você extravasar e ir pra um boteco, pra um restaurante, encontrar um amigo seu. É, eu tô falando justamente contra a galera que, cara, tá em casa, tem todas as condições de ficar se resguardando e sai pra aprontar, mano. É obviamente que eu tô falando dessa galera. Sim. Toda vez que a gente fala fique em casa, a gente não fala fique em casa, seu animal. A gente fala...
Abra mão do seu trabalho e viva de esfirra. Até
morra de fome em casa. Eu não tô falando isso. Tô falando, cara, se puder, mano, se você tiver isso, como? Não seja mais um vetor dessa merda, mano. Seja pagar menos um, velho.
Pois é, muito bom, cara. Com essa mensagem bonita e várias dicas de negociação dentro do Big Brother e no mundo real, a gente encerra esse papo aqui.
Cuidado que o iFood vende cigarro. Esse é o meu último recado. Cuidado, não sabia que tinha cigarro no iFood.
Pode crer. E se a galera quiser te encontrar aí nas redes sociais, pegar mais dicas de negociação e de iFood, como é que elas podem fazer?
Arroba Príncipe Vidani, mudei meu arroba. No... É, também isso mudou, Brian. Mudei minha arroba, que era muito difícil, agora fica mais fácil. Arroba Príncipe Vidani.
Verdade.
É, estou no Pelada na Net, estou no Pauta Livre News. Você pode me encontrar em podcasts aí também, falando de futebol e BBB ou de aleatoriedades. E, cara, basicamente é isso. É isso aí, Brian.
Show de bola. Obrigadão, cara. Foi muito legal bater esse papo aí, atualizar da tua vida. E quando quiser voltar, só me dá um toque.
Mano, brigadão. Você é saudado de você mesmo, cara. Saudado de você, da Mari. A gente precisava...
Saudade mesmo. Tu é um dos caras que a gente queria ter recebido aqui em casa esse ano e que as coisas foram difíceis, mas quem sabe a gente combina aí.
Não, quando der um espacinho aí, a gente estiver isolado, a gente faz uns testes e come uma pizza, mano. Tá suave.
Enquanto a gente ainda sente gosto de alguma coisa, vamos comer uma pizza de queijo.
Exato. É, vamos aproveitar os últimos momentos.
Valeu, cara.
Valeu, mano. Abraço.
Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. O grande Príncipe Vidani, cara, fazia muito tempo que eu não conversava com ele, gostei demais de bater este papo aí, e se você gostou também, deixe-nos saber disso, compartilha com a gente nas redes sociais aí, pra eu saber, para o Vidani ficar sabendo, e pra eu ligar pra ele de novo ainda esse ano, ou quem sabe, pelo menos não demore tanto assim pra ligar pra ele de novo, beleza? Lembrando que tem Eu Tava Lá no Sparkle, eutava.lá/assine, só R$15 por mês, e ainda tem 30 dias grátis se você entrar por esse link aí, eutava.lá/assine. Tudo linkadinho aqui no post e a gente se vê no próximo episódio do Eu Tava Lá.